Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Vou pedir ao senhor secretário que dê a indicação dos tempos.
O Governo Regional, 61 minutos. Partido Socialista, 28 minutos e 9 segundos. Partido Social Democrata, 38 minutos e 2 segundos. CDS-PP, 12 minutos e 59 segundos. Bloco de Esquerda, 50 segundos. PCP, 1 minuto e 35 segundos. PPM, 1 minuto e 20 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. Dou a palavra ao Sr. Secretário Regional dos Recursos Naturais.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Os Açores, enquanto região insular situada no meio do Atlântico, confrontam-se com particularidades muito próprias, resultantes da distância aos mercados, tanto do ponto de vista da obtenção das matérias-primas como do destino dos seus produtos. As sucessivas gerações que nos antecederam sabiamente têm ultrapassado as dificuldades com que se depararam, contribuindo de forma decidida para que os Açores sejam hoje uma região pela qual vale a pena lutarmos e onde vale a pena viver. Para isso, muito concorreu e concorre à atividade agrícola na região, que sem dúvida se constitui como um fator determinante para o rendimento das populações e para a consolidação da economia açoriana. De facto, este sector demonstra grande estabilidade na produção, é gerador de emprego e de riqueza, graças não só aos investimentos de que tem sido alvo, mas também devido à reestruturação e modernização das suas estruturas produtivas. A consolidação da economia açoriana será a consequência do reforço da atividade agrícola regional, particularmente ao nível das suas fileiras produtivas, o leite e a carne, bem como do aumento da produção regional nas áreas da diversificação agrícola, como forma de reduzir as importações de bens alimentares e, consequentemente, diminuir a nossa dependência do exterior. Conseguiremos, assim, criar mais riqueza, potenciando a utilização dos nossos principais recursos, designadamente a fertilidade do solo, as condições edafoclimáticas e a capacidade produtiva das nossas gentes. O número de explorações agrícolas baixou nos últimos anos 31%, o que corresponde a um aumento da área de exploração da ordem dos 41%, isto é, a superfície agrícola útil média das explorações cresceu de 6,31 hectares em 1999 para 8,9 em 2009. De acordo com o INE, as explorações açorianas, em virtude da sua viabilidade económica, foram aquelas que nos últimos 10 anos registaram os maiores ajustamentos da sua superfície agrícola útil, 41%, contra 30% no continente e apenas 3% na Madeira. A acrescer a tudo isto, registamos ainda um importante rejuvenescimento dos ativos agrícolas, o que, associado a uma melhoria relevante dos seus níveis de formação, garantem uma dinâmica impulsionadora de sucesso no futuro que se avizinha. A idade média da população agrícola familiar nos Açores, segundo o censo de 2009, é de 42 anos, contra 52 no continente e 46 na Madeira. Somos, assim, a região do país com população agrícola mais jovem. Paralelamente, registramos um crescimento significativo do número de bovinos existentes na região, bem como dos animais abatidos nos matadores dos Açores, a que corresponde um crescimento sem paralelo na exploração de gado bovino em carcaça. Embora o número de vacas leiteiras tenha diminuído, a produção total de leite aumentou, graças ao melhoramento genético de que temos assistido e à implementação de melhores práticas no manejo das explorações. Os indicadores de natureza sanitária são também prenúncio de que estamos no bom caminho. O atual estatuto epidemiológico dos Açores apresenta-se invejável, quer à escala nacional, quer a nível comunitário. Este cenário, embora confortante, não nos permite reduzir a atenção e os esforços que deverão ser continuados em ordem a atingirmos o estatuto de excelência que vimos perseguindo. Não obstante, mesmo consciente de todos estes indicadores que nos encorajam a prosseguir, temos naturalmente a consciência das dificuldades que aí vêm e dos obstáculos que teremos de superar. O desenvolvimento da agricultura e o incremento da sua competitividade exigem um esforço de todos os agentes envolvidos na busca das melhores condições de produção e na garantia do escoamento dos seus produtos. As opções a médio prazo, 2013-2016, e as medidas inscritas no plano de 2013, que estamos hoje a discutir, certamente concorrerão de forma decidida para a consolidação e reforço deste importante sector da nossa atividade económica. O investimento global proposto no Programa 2 do Plano de Governo, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, é da ordem dos 140 milhões de euros, o que reflete bem a importância que o 10º Governo dos Açores atribui a estas áreas produtivas, geradoras de uma significativa parte das suas exportações. A atual proposta de plano dá continuidade ao investimento nas infraestruturas associadas à fileira do leite, da carne e da diversificação agrícola. Relevam-se, desde logo, os investimentos em eletrificação, abastecimento de água às explorações e no melhoramento dos caminhos agrícolas, potenciando com os últimos recursos do atual quadro comunitário de apoio num investimento superior a 25 milhões de euros. Tratam-se de infraestruturas essenciais ao nosso sistema produtivo, que concorrem para a melhoria das condições de trabalho agrícola, induzem uma melhor qualidade dos produtos e reduzem os custos de produção. Ao nível das infraestruturas, este plano afeta um significativo investimento, superior a 15 milhões de euros, à construção dos parques de exposições da Terceira e de São Miguel e ao Laboratório Regional de Veterinária. O novo Laboratório Regional de Veterinária é indispensável à implementação dos planos de vigilância, ao combate sanitário e à certificação e qualificação dos nossos produtos no estrito cumprimento de todas as normas nacionais e internacionais vigentes. Ainda no âmbito das infraestruturas, importa referir as obras de remodelação dos matadores do Pico e de São Jorge, concorrendo para a reestruturação da rede regional de abate em curso, que será concluída durante a presente legislatura. No âmbito da modernização das explorações agrícolas, os sectores do leite, da carne e da diversificação agrícola, decisivos na base produtiva e empregadora da região, merecem atenção particular. Os dois primeiros, por serem geradores de receita através do seu forte contributo para as exportações, e o terceiro, pela sua contribuição para a redução das importações. No âmbito da sanidade animal, garantiremos a execução de todos os programas conducentes à erradicação das doenças de declaração obrigatória, onde assume particular relevância a brucelose. 6 das 9 ilhas da região autónoma dos Açores são já reconhecidas como oficialmente indemnes a esta doença. Apenas em São Miguel se registaram nos últimos 3 anos casos de positividade à brucelose, que embora em valores residuais, urge anular. A presente proposta de plano e orçamento para 2013 aponta ainda como eixo estratégico de referência a afetação de verbas para corresponder às expectativas de investimento da iniciativa privada, entretanto aprovadas. Estão inscritas verbas significativas nas ações 224 e 231, destinadas a comparticipar projetos aprovados e em execução, quer ao nível do investimento na modernização das explorações agrícolas, quer ao nível da indústria agroalimentar e florestal. A agroindústria, sector fundamental na área da transformação dos produtos agrícolas e primeira responsável pelas exportações dos Açores, verá os seus investimentos devidamente apoiados ao abrigo do PRO-Rural, com a consequente garantia da comparticipação regional. A este propósito, é de realçar a excelente taxa de execução do nosso Programa Comunitário de Apoio, o PRO-Rural, registando significativos níveis de realização na modernização e reestruturação produtiva de todo o setor. Por outro lado, as populações rurais verão também escritas verbas na ação 243, Diversificação da Economia Rural, visando a implementação de atividades não agrícolas, criação de microempresas, incentivos a atividades turísticas no meio rural, criação de serviços básicos para a economia das populações no âmbito do Programa Líder, que tão bons resultados têm produzido na nossa região. No âmbito das florestas, importa certamente referir as medidas florestais de desenvolvimento rural, que garantirão a consolidação dos projetos de arborização de vastas áreas agrícolas, contribuindo assim para a sustentabilidade da qualidade ambiental dos Açores. de realçar ainda o programa de rentabilização da fileira da Madeira, através da implementação das medidas recentemente anunciadas do corte de matas públicas, cuja madeira se destinará exclusivamente à venda para o mercado externo. Trata-se do plano de marketing e comercialização para a madeira de criptomédia dos Açores e execução do catálogo com especificações técnicas para a utilização da marca de criptomédia dos Açores, bem como do início da exploração florestal em diferentes frimos florestais da região, com vista ao corte potencial de 100 hectares por ano. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o Programa 3, Pescas e Aquicultura, do Plano e Orçamento para 2013, que agora submetemos a este Parlamento, consagra uma verba de cerca de 33 milhões de euros ao setor da pesca. É, de facto, a maior dotação dos últimos anos destinada a esta importante atividade económica, que contribui em cerca de 20% para as nossas exportações. Esta proposta de plano e orçamento espelha a aposta e a preocupação do Governo dos Açores na implementação de políticas de fortalecimento deste ramo produtivo da nossa economia marítima. Manteremos os regimes de incentivos em vigor que estão ao dispor das empresas e dos profissionais da pesca e que são o garante da existência de mecanismos de apoio à exploração das embarcações e à compensação salarial das companhias. Manteremos ainda os mecanismos de apoio aos armadores na modernização das suas embarcações, tendo como objetivo dotá-las de melhores condições de conservação do pescado e de segurança a bordo. Este plano irá permitir a continuação da empreitada de melhoramento do Porto de Deu, a consolidação dos portos da Fajão do Ouvidor e de São Francisco, bem como a construção da rampa de varagem do Porto de Pesca da Lagoa, promovendo a melhoria das suas condições de abrigo e de operacionalidade. Uma referência especial às obras de ampliação, reordenamento e beneficiação do Porto de Pescas de Rabo de Peixe. A empreitada, que se iniciou no final do passado mês de agosto, prevê, para além do prolongamento do molho existente, criar condições de abrigo para as embarcações que frequentam o Porto de Rabo de Peixe, melhorando a sua operacionalidade e segurança, fundamentais para o bom desempenho desta atividade. Nos Açores, mais de 90% do pescado descarregado em lota é produto de uma pesca tradicional e artesanal, utilizando aparelhos de linhas e anzóis com impactos mínimos sobre o meio marinho e originando produtos de grande potencial em termos de qualidade que urge valorizar. A pesca é a atividade com maior impacto nos recursos marinhos e o garante de coesão territorial de dezenas de pequenas comunidades distribuídas nas 9 ilhas dos Açores. O incremento da procura de produtos naturais provenientes do mar, como é o caso do nosso pescado, continuará a valorizar economicamente a atividade pescatória da nossa frota, que, entretanto, deverá diversificar a sua atividade para capturar outras espécies ainda não exploradas, aproveitando assim todo o potencial do Mar dos Açores. Torna-se, por isso, imperativo pescar ainda de forma mais organizada, que não conduza à sobreexploração dos recursos, e que permita valorizar ao máximo as capturas. Os indicadores disponíveis confirmam que estamos no caminho certo. Nos últimos 2 anos, o preço médio por quilo de pescado descarregado em lota passou de 2,78 euros para 3,42 euros, e o descarregado em fábrica de 1,04 para 1,31 euros, representando assim aumentos por quilograma de 23% e 26%, respectivamente. É necessário que os nossos produtores continuem a colocar em lota as espécies com tamanho adequado e quando o mercado tem maior procura. A escassez verificada nos recursos de algumas espécies piscícolas aconselha a diversificação, a promoção e a valorização do pescado capturado, ou seja, será necessário não capturar mais, mas sim capturar menos e valorizar mais esse mesmo pescado. Em articulação com as associações representativas dos profissionais do sector das pescas, com os comerciantes e com a Lota Açor, implementaremos ações de sensibilização e divulgação junto dos profissionais da pesca, visando a criação de hábitos diferentes na sua abordagem aos recursos pesqueiros. Terão de, no âmbito do desenvolvimento da sua profissão, serem mais seletivos, direcionando as capturas em função das necessidades dos mercados e concorrendo, deste modo, para uma melhor valorização comercial do pescado capturado. A fragilidade biológica da nossa zona económica exclusiva obriga também a que todos os parceiros do sector continuem em articulação a lutar por uma melhor proteção da área marinha em torno dos Açores. A solução que atualmente existe no âmbito da Política Comum de Pescas não é suficiente para cumprirmos o objetivo da gestão de recursos de forma precaucionária e sustentável, nem garante ainda a estabilidade das capturas à nossa comunidade piscatória. No passado mês de fevereiro, o Parlamento Europeu deu razão aos argumentos esgrimidos pelo Governo dos Açores, aprovando, no âmbito da reforma da Política Comum de Pescas, a criação das regiões biogeográficas sensíveis, o que nos poderá permitir gerir os nossos bancos de pesca e os mundos submarinos para além das 100 milhas. Mas, para garantir uma maior rentabilidade e sustentabilidade a longo prazo na pesca comercial, devemos reforçar as zonas de proteção à pesca artesanal, num processo de diálogo e de colaboração com as associações do sector e com as nossas instituições de investigação marinha. Deverá olhar-se para a experiência desenvolvida, por exemplo, no Banco Condor, e estudar a possibilidade de se alargar a outros bancos de pesca tradicionais que se encontram sobreexplorados estas experiências de recuperação de estoques tradicionais existentes. Este plano expressa também a preocupação do Governo com os armadores e pescadores açorianos e com a situação social das famílias dependentes do sector das pescas. Iremos, por isso, manter os apoios à atividade relacionadas com a modernização das embarcações, ao pagamento dos juros bancários, aos seguros, aos combustíveis, ao escoamento de pescado das ilhas de coesão e ao desenvolvimento das pescarias de profundidade. O investimento previsto neste plano para o sector das pescas constitui uma oportunidade de valorização da fileira da pesca por via do desenvolvimento de um sector que tem no Mar dos Açores um meio de sustentação económica. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o Programa 12, Ambiente e Ordenamento, com uma dotação de 30,8 milhões de euros, visa prosseguir e consolidar as políticas públicas que fazem dos Açores um território reconhecido pelo elevado nível da sua qualidade ambiental. Estrutura-se em 7 distintos projetos que visam garantir a preservação da natureza, o ordenamento do território, a gestão e manutenção dos nossos recursos hídricos, a qualidade do ambiente, a gestão dos resíduos, a requalificação da orla costeira e a monitorização e promoção ambiental marinhas. A preservação do nosso património natural é não apenas uma questão de prestígio, mas também um pilar essencial do desenvolvimento que pretendemos responsável e duradouro. O mesmo é dizer um alicerce do desenvolvimento sustentável. Apesar de vivermos num contexto de incerteza à escala global, não devemos prescindir de alcançar o patamar da excelência ambiental e por maioria de razão, não nos podemos aliar das fragilidades que ainda persistem na nossa região e que, uma vez identificadas, importa certamente debelar. O futuro passa não só pela consolidação do funcionamento de todas as infraestruturas ambientais existentes, e pela estabilização da atuação dos instrumentos de regulação e monitorização da qualidade do ambiente, mas ainda pelo desenvolvimento e implementação de políticas em domínios que permanecem deficitários. É necessário reforçar os mecanismos de intervenção no território, com especial incidência na inventariação de riscos e na atuação ao nível da prevenção de acidentes, designadamente resultantes de ocorrências hidrogeológicas. Neste campo, e com os investimentos previstos nos documentos ora em apreciação, propomos desenvolver a cartografia de riscos e alargar ou desenvolver os sistemas de monitorização, alerta e alarme associados ao mesmo tempo que intensificaremos o estudo e acompanhamento das alterações climáticas e dos respectivos efeitos em territórios limitados, como são as nossas ilhas. Há que continuar e até intensificar as ações tendentes a garantir ou a recuperar o património natural, a diversidade biológica e a qualidade paisagística. A proliferação de espécies invasoras constitui, pois, um dos principais problemas ambientais com que nos deparamos nos Açores, permitindo-me destacar o incremento que o Plano Anual confere ao desenvolvimento de ações no âmbito da erradicação e controle destas espécies, bem como aos processos de restauro ecológico e de recuperação dos endemismos. No âmbito do ordenamento do território, uma referência particular para a conclusão e implementação do Plano Sectorial de Ordenamento do Território para as Atividades Extrativas, que atualmente se encontra em período de discussão pública. Trata-se de uma importante ferramenta que irá concretizar políticas com incidência territorial, considerando a relevância económica da atividade extrativa de recursos minerais não metálicos, aliada à presença física marcante no território, que por vezes comporta impactos paisagísticos e ambientais negativos. A inadequada gestão dos resíduos é ainda hoje um dos principais problemas com que nos deparamos, um pouco por todas as nossas ilhas. A operacionalização do Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores, uma das principais ações do Plano para 2013, significará um salto imenso na qualidade ambiental, pois permite, por um lado, fomentar a redução e, por outro, estimular o encaminhamento dos resíduos para cadeias de valorização, ao mesmo tempo que promoveremos uma considerável diminuição das quantidades de resíduos eliminados por via de deposição em aterro. Entre 2004 e 2012, a expedição de resíduos para valorização nas entidades gestoras nacionais cresceu de 1.733 para 12.325 toneladas anuais. Isto deve-se naturalmente não só à sensibilização das populações para esta questão, ao envolvimento das autarquias, mas também à entrada em funcionamento dos centros de processamento de resíduos que temos estado a implementar. A tendência no futuro será naturalmente de crescimento destes números, consolidando uma política de gestão de resíduos assente em princípios de racionalidade, eficácia e sustentabilidade financeira. Do ponto de vista da proteção e sustentabilidade ambiental, a ação do Governo dos Açores promove, de forma evidente, a afirmação do património natural e da qualidade ambiental dos Açores, associada à valorização económica dos nossos recursos naturais. A orla costeira das diferentes ilhas dos Açores merecerá atenção especial, promovendo equilíbrios entre a consolidação e manutenção das suas estruturas, incentivando o seu uso apropriado, bem como incrementando a utilização sustentada pela população e por quem nos visita. Como parte integrante da nossa vivência com o mar, continuaremos na senda da promoção ambiental marinha através do desenvolvimento dos projetos já tradicionais na nossa região, como são o Açores Entre Mares e a campanha SOS Cagarro, porventura a maior organização para a defesa de uma espécie em Portugal. O mar é um ativo importantíssimo para a região autónoma dos Açores. Já anteriormente o afirmei. Com um território imerso limitado, é no oceano que reside a nossa oportunidade de crescimento. Desde 1998 que o Governo dos Açores tem sido particularmente assertivo no que diz respeito à proteção do mar, recomendando áreas marinhas para a Rede Natura 2000. O Banco Dom João de Castro, um dos sítios propostos inicialmente, tornou-se o primeiro lugar local para lá do mar territorial da Europa a ser protegido. Nesta sequência, e mais uma vez de forma precursora, propusemos a proteção de um local já fora da própria Zona Económica Exclusiva de Portugal, a fonte hidrotermal de grande profundância, o Rainbow, localizado fora de qualquer área de jurisdição, tornou-se o primeiro lugar marinho da Europa a ser protegido por uma convenção internacional. Foi por ação dos Açores. Desde que o Estatuto Político-Administrativo o permitiu, em 2009, por iniciativa do Governo dos Açores e com a aprovação desta Casa, já transpusemos diversas diretivas comunitárias e legislamos sobre a gestão de espécies e habitats, avaliação e licenciamento ambiental, pescas, exploração de inertes e minerais. Com estes passos, estamos a dar sequência ao repto da Organização das Nações Unidas no sentido de atribuir responsabilidade à gestão do alto mar e a garantir o seu uso dentro de balizas ambientais e sociais adequadas. Queremos retirar rendimento do mar, mas não aceitamos que isso seja feito a qualquer custo. Como documento aglutinador das diferentes iniciativas e fomentador da utilização de Ita Azul, continuaremos a trabalhar no plano de ordenamento do espaço marítimo dos Açores, dando contributos efetivos e pertinentes para a estruturação do plano de ação da estratégia marinha da região atlântica. Da mesma forma que em 2006 demos contributos reconhecidos internacionalmente para a elaboração da política marítima integrada, agora mais uma vez estamos a influenciar o desenvolvimento da economia sustentável do mar. Este plano de investimentos, que será gerido com rigor e numa perspectiva de aproveitamento das sinergias resultantes dos vários departamentos sob tutela da Secretaria Regional dos Recursos Naturais, responde às necessidades prementes que atravessamos e, de uma forma consequente, inspira caminhos e soluções para um futuro cada vez mais azul e verde nestas ilhas reconhecidas pelo seu precioso valor ambiental. Muito obrigado. Disse.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Senhor deputado Renato Cordeiro tem a palavra.
Senhora Presidente da Assembleia, senhores e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Numa época em que se enfrenta uma crise austera, com parques recursos financeiros, estes têm que ser utilizados com toda a responsabilidade, de modo a que a sociedade retire algum retorno do investimento público. O setor agrícola tem sido um dos pilares da economia da nossa região. Acho que nesta Câmara não há dúvidas disso e tem dado provas disso. É com grande preocupação que vemos que estes recursos destinados à agricultura emagreceram neste plano de 2013. Bem sabemos que há que fazer opções, mas as opções que se tomam não podem pôr em causa aquilo que tanto custou a construir a tantos e tantos agricultores e lavradores açorianos. Quero levantar aqui algumas questões a quem assumir a responsabilidade política de liderar as políticas públicas no setor agrícola. Com um corte de cerca de 20% nos recursos afetos à agricultura, em relação ao plano de 2012, não se estará a danificar o sector da nossa economia que maior contributo tem dado para a estabilidade social das nossas ilhas. As nossas exportações têm no setor agrícola, nomeadamente na agropecuária e na industrialização dos seus produtos, o seu grande suporte. É este setor que tem criado e mantido uma boa fatia dos postos de trabalho que ainda temos. Com este corte de 20% nas verbas destinadas à agricultura, não está o Governo Regional a pôr em causa o equilíbrio económico e social da nossa região. Mais ainda, 25% das verbas destinadas à agricultura neste plano de 2013 têm como destino dois parques de exposições, um em São Miguel e outro na Ilha Terceira, e o Laboratório Regional de Veterinária na Ilha Terceira. Repito, 25%. São investimentos que mantêm alguns postos de trabalho na construção civil. Esperamos que sim. Recentemente, o Governo Regional demonstrou um grande interesse também na rentabilização da fileira de madeira em fomento florestal. E pedi aqui perguntar se essa madeira é tão boa para ser exclusivamente para exportação, porque é que não pode ser usada nestas três grandes obras? Vamos começar por casa antes de preocupar-nos com pôr madeira lá fora. A lavoura açoriana merece tais obras, disso também não temos dúvida, mas não estão sobredimensionadas. Não correm o risco de obrigarem no futuro ao consumo de recursos que tão parques são. Mas, quando no mesmo eixo destem apoio às infraestruturas agrícolas, refiro-me, por exemplo, caminhos agrícolas, face a essas intempéries que têm ocorrido nos últimos dias, como irá o Governo reestruturar todos esses caminhos que foram danificados? Disse.
Senhor deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas. Duarte Moreira, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, uma intervenção rápida, até porque temos algumas limitações de tempo, para colocar aqui algumas questões ao Sr. Secretário Regional no âmbito do Programa 2 da Agricultura. A primeira questão tem a ver com um setor que nos últimos 8, 10 anos teve um crescimento enorme na nossa região e que inverteu aquilo que era a prática corrente ao nível da comercialização do gado de bovino de carne nos Açores. Essa tendência teve, obviamente, reflexos, quer ao nível dos prémios pagos aos produtores, com o aumento dos prémios das vacas aleitantes, dos novilhos, dos abates, e teve também a virtude de inverter aquilo que era a prática de exportação de gado em vida, passando, neste momento, a maioria do nosso gado a ser abatido na região e a ser exportado em carcaça. Isto teve a ver, obviamente, com o investimento que foi feito de muitos largos milhões de euros na rede regional de abate, sendo que a mesma ainda está por concluir, e como sabemos, e já foi dito pelo Sr. Secretário, relativamente aos matadores de São Jorge e do Pico, que com intervenções seriam para este ano, mas gostaria que nos pudesse esclarecer relativamente a dois outros matadores, nomeadamente do Faial e da Graciosa. Uma outra questão tem a ver, obviamente, com o momento que se passa de, infelizmente, mais uma época de intempéries, que tem provocado enormes prejuízos diretos aos agricultores, nomeadamente com mortes de animais e problemas na alimentação, e também indiretos, nomeadamente através dos estragos em caminhos rurais. Saber se pode explicitar o que é que tem sido feito e o que é que irá ser feito, nomeadamente a estes problemas provocados pelas intempéries. Porque também sou um deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Santa Maria, não poderia também deixar aqui de colocar duas outras questões relativamente a alguns investimentos específicos para a ilha, até porque tenho, ao longo dos anos, por questões profissionais e também associativas, tido responsabilidades nesta área em relação à ilha de Santa Maria. Realço que nos últimos anos, nos últimos 8, 10 anos, foram feitos grandes investimentos na agricultura e na pecuária da ilha, nomeadamente a rede integrada de abastecimento de água, o novo matador, o apoio à organização das produções, mas há aqui alguns projetos que foram iniciados e gostaria de saber para quando se prevê a sua conclusão, nomeadamente o tanque de água do Juncal, na freguesia de Santo Espírito, a pavimentação de um troço que falta no caminho do Faz, também na freguesia de Santo Espírito, e finalmente um caminho que foi iniciado em 2012 na freguesia de São Pedro, caminho do Favel, saber o que é que se prevê e para quando, ou se irão continuar os trabalhos neste caminho, que é importantíssimo porque dá acesso a uma área muito grande de hectares e favorece o grande número de produtores. E para já era só. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Renato Cordeiro, tem a palavra.
Só uma correção, que é, Sr. Presidente, peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Srs. e Srs. Membros do Governo. Era só uma correção, queria fazer aquilo que o Sr. Duarte Moreira disse. A diminuição da exportação de gado vivo e o aumento da exportação de carcaças não se deve à ação do Governo. Deve-se ao trabalho das associações agrícolas, dos produtores e que qualquer dever, e o dever de que qualquer governo governasse as nossas ilhas seria responder a essa necessidade, o aumento das infraestruturas.
Muito bem, sim, senhor.
Acho que não devem pegar nisto para si.
Senhores deputados, o senhor deputado Renato Cordeiro está a usar a palavra. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. O Sr. Deputado Luís Silveira tem a palavra.
Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. É uma pergunta muito rápida e muito concreta ao Sr. Secretário. Peço desculpa. É uma pergunta muito rápida e muito direta ao Sr. Secretário. O que é que pensa fazer em relação aos perímetros agrícolas da Ilha de São Jorge, nomeadamente o perímetro agrícola Ribeira Seca Biscoitos, que já está definido a área de perímetro, mas que não foi feita ainda qualquer intervenção, bem como a segunda fase do perímetro agrícola Beira Rosais, que falta a pavimentação e que, segundo informação do Sr. Ex-Secretário da Tutela, informou já estar adjudicada há mais de um ano, mas que até agora não avançou. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo por agora inscrições, Sr. Deputado José Ávila tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo. A Zona Económica Exclusiva dos Açores é a maior da União Europeia e representa um enorme potencial. É unânime que o seu valor deve ser retido e gerido na nossa região. Esse potencial, como hoje se sabe, vai muito para além das pescas. Uma vez ouvi uma frase que explica tudo. O nosso mar é muito mais do que a nossa vista alcança. No entanto, hoje falamos de pescas. No plano de investimentos que é referido como de grande contenção, é de elementar justiça reconhecer que neste setor há até um reforço na sua dotação, gesto que nos permite aferir a importância que o Governo dos Açores dá a esta atividade. Já se falou num enorme esforço feito neste setor, nomeadamente dando condições aos profissionais, com a construção de novos portos, a reabilitação dos poucos existentes, a construção de casas de aprestos, colocação de equipamentos de apoio, construção e certificação de lotas, concessão da rede frio, renovação da depauperada frota. Hoje os pescadores têm melhores condições de trabalho, quer no mar, quer em terra. Hoje o pescado é colocado no exterior mais valorizado. Hoje a pesca emprega a tempo inteiro pescadores, comerciantes, exportadores e outros profissionais desta fileira. Ao longo destes últimos anos, o Governo dos Açores tem transferido responsabilidades para as associações de pescas, pois são estas que juntam os seus profissionais e são estas que conhecem mais perto as suas necessidades e os seus problemas. Sabe-se que esta transferência de responsabilidades tem sido acompanhada de recursos financeiros que permitem às associações desempenharem essas funções. O que eu queria perguntar ao Sr. Secretário-Regional é se vai o Governo continuar a apoiar as associações para prestarem este serviço de proximidade. Também o Fundo de Pesca tem sido um mecanismo com um caráter social importante que compensa os profissionais de pesca quando estão impedidos de saírem para o mar devido ao mau tempo. É conhecida a intenção do Partido Socialista, nomeadamente na última campanha eleitoral, de aperfeiçoar o diploma que o regulamenta, para cobrir outras situações de perda de rendimento não previstas. Gostaria de saber, Sr. Secretário, em que fase está a tão anunciada alteração do Fundo de Pesca e quais as questões abrangidas por esta alteração. Gostava de saber também que outras situações de perda de rendimento não previstas na atual legislação estarão consagradas nesta nova proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Belo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, Sras. Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, uma pergunta muito breve. A Ilha das Flores beneficia de um estatuto sanitário bastante bom e que já é indeme em relação a algumas doenças relacionadas com os bovinos. No entanto, existe ainda uma situação que considero algo preocupante e que tem uma ação direta no rendimento das explorações, que é uma predominância nas explorações da BVD e IBR. O que é que o Sr. Secretário pretende fazer, ou o que é que está previsto fazer na tentativa de erradicação desse problema? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que agora não há mais intervenções. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Passaria então aqui a esclarecer as questões que foram colocadas, começando aqui pelo Senhor Deputado do PSD, o Senhor Renato Cordeiro. De facto, há uma ligeira diminuição na dotação dirigida ao sector agrícola, mas deriva da política de contração de alguns custos que o Governo coloca na elaboração deste plano, consagrando, no entanto, as ações essenciais à manutenção das estruturas e à manutenção dos apoios diretos às explorações, como garante do desenvolvimento da ação concreta das suas explorações e do seu concurso para a rentabilidade desta atividade. A questão dos investimentos de grande monta, o Laboratório Regional de Veterinária, penso que é por todos reconhecida a sua importância no nosso panorama, não fosse a atividade pecuária a principal atividade da nossa economia, que naturalmente merece uma estrutura desta natureza para que se possam certificar os produtos, garantir a segurança alimentar e garantir também a excelência sanitária por que todos tratamos, pela qual todos trabalhamos. Portanto, penso que é um investimento perfeitamente justificável. Quanto aos parques de exposições, são obras de referência no sector agrícola que pretendem dinamizar e mostrar aquilo que de bom se faz na região e que terão, não só para além dessa faceta, outras vertentes de utilização diária, designadamente do pequeno comércio, da instalação de serviços, da instalação de serviços bancários, que estarão naturalmente ao serviço dos agricultores no seu dia-a-dia e do qual naturalmente terão bastante utilidade. Para além disso, enquanto parques de exposições, servirão certamente não só para atividades de promoção daquilo que de bem se faz na atividade agrícola, mas também em quaisquer outras atividades que a sociedade entende utilizar para a promoção dos seus produtos, designadamente no comércio de uma forma geral, na indústria, enfim, nos serviços, tudo aquilo que entenderem é possível fazer esses eventos de qualidade numa e noutra destas estruturas. Relativamente àquilo que infelizmente aconteceu nestes tempos recentes e que tem a ver com os prejuízos causados pelos temporais, já foi feito um levantamento exaustivo, conforme também nesta casa já foi referenciado nestes últimos dias. Naturalmente que é uma preocupação prioritária nossa e que serão alocados todos os meios financeiros necessários a recuperar estas estruturas que, infelizmente, por via dos acontecimentos dos últimos tempos, estão danificadas e que terão de ser rapidamente arranjadas para que continuem a fazer o seu papel diário no trabalho diário dos agricultores. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Duarte Moreira, De facto, a produção de carne teve um incremento enorme nos últimos anos, alterando quase por completo a sua estratégia, passando de uma predominância de exportação de animais vivos para uma predominância, neste momento, de exportação de carne já tratada, já em carcaça, com todas as mais-valias que esta atividade traz à economia dos Açores, à economia do sector em particular. Acentua também na possibilidade que os agricultores têm de usufruírem de uma rede de abate moderna, que, conforme disse na minha intervenção de tribuna, ficará concluída no âmbito da presente legislatura. Neste momento, aquilo que posso anunciar é que serão entregues no dia 29 de abril os matadores de São Jorge e do Pico. As empreitadas serão concluídas já muito em breve. Relativamente àquilo que são as intenções do Governo para os matadores de Faial e Graciosa, também, como já referi noutras ocasiões, são investimentos financiados pelo Programa Convergência, que não encontraram cabimento no corrente ano, no corrente quadro, e que serão construídos no âmbito do próximo quadro, já em 2014. De qualquer maneira, posso referir que na rede regional de abate já foram investidos 50 milhões de euros, o que dá bem nota da importância que este Governo e os Governos que o antecederam têm dado a este sector. Ainda relativamente aos temporais e no que diz respeito à questão que também tem sido publicamente referenciada bastante frequentemente nos últimos dias, que tem a ver com a falta de alimento provocado pelo inverno rigoroso que temos atravessado. Devo também, penso que já é público, o Governo Regional publicou esta semana uma portaria que vai ajudar a aquisição de alimentos fibrosos em todas as ilhas da região, num total de 10 mil toneladas, distribuído pelas várias ilhas em função da sua dimensão e da quantidade de animais nela existentes. É uma iniciativa que, à semelhança de outros anos, irá certamente contribuir para colmatar a falta de alimento com que os agricultores se têm debatido. Para além disso, estamos também a fazer um levantamento detalhado de todos os outros prejuízos que eventualmente tenham ocorrido em cada uma das explorações, através dos serviços operativos de ilha, e que, acompanhando de perto a situação, que nos permitirá depois tomar as decisões mais adequadas para ajudar a resolver este problema. Relativamente ao abastecimento de água ao Juncal em Santo Espírito, conforme também colocou a questão, o reservatório está neste momento concluído, estão a ser feitas as ligações, as tubagens necessárias, e prevemos que no próximo mês de abril a obra fique também concluída e em condições de perfeita utilização. Os caminhos que referiu também ficarão concluídos este ano. O caminho de Faz em Santo Espírito prevemos que esteja concluído no mês de agosto, com a sua fase de pavimento de bituminização. E o caminho do Juncal também em finais de abril também ficará concluído. Em finais de agosto, perdão, ficará concluído. Relativamente às questões das pescas, o deputado José Ávila falou na questão dos apoios à associação, às associações dos produtores de pesca. Tem sido, de facto, uma política com que este governo e os governos anteriores têm acarinhado, provavelmente com outros plafons, com algumas reduções nos apoios a conceder a cada uma das associações, em critérios que estão a ser, neste momento, discutidos e analisados, mas serão certamente apoios a conceder e a continuar, porque entendemos que são os nossos parceiros importantes para que os serviços que prestam à comunidade pescatória sejam, de facto, continuados. O diploma do Fundo de Pescas está concluído neste momento, vai ser levado a Conselho de Governo muito brevemente e depois será naturalmente também submetido à aprovação, à apreciação e à aprovação nesta Assembleia numa próxima sessão plenária. Concretamente, pretende-se ter uma ferramenta mais ágil que permita acionar o Fundo de Pescas sempre que as condições que nele refere se verifiquem e que tenha uma aplicação mais justa do que a versão atual, portanto, o diploma atual. Portanto, muito em breve estaremos aqui na Assembleia com este documento para ser discutido e aprovado. Relativamente à questão das flores, à questão sanitária, é de facto uma das ilhas com melhor estatuto sanitário desde já ao longo dos anos, e ainda bem que assim é. As questões do BVBD e do EBR não são naturalmente exclusivas da Ilha das Flores, infelizmente, são de facto um problema que existe por toda a região e por todas as ilhas dos Açores. Não são doenças de declaração obrigatória, não são zoonoses, são doenças do foro económico e, portanto, terão de ser combatidas através da intervenção particular de cada um dos agricultores, com o nosso apoio técnico, com o nosso acompanhamento, mas não estamos prevendo ações públicas de monta para fazer campanhas dedicadas pela própria natureza das doenças e pelas próprias implicações que têm neste âmbito. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Luís Silveira no que diz respeito a São Jorge e aos perímetros do ordenamento agrário, estamos a prever fazer a eletrificação de furos de captação de água subterrânea na Ribeira do Nabo, nas Velas, uma obra com investimento de cerca de 70 mil euros. Estamos a prever também a construção do reservatório metálico no Norte Grande e ainda a empreitada de fornecimento e instalação do equipamento de furos da Ribeira do Nabo. É aquilo que está previsto para este ano. Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimas Sras. E Srs. Deputados, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo, excelentíssima Sra. e Srs. Membros do Governo. Uma pergunta muito rápida para o Sr. Secretário Regional. É se nos consegue garantir que o Laboratório Regional de Veterinária consegue continuar a dar o apoio aos testes de IBR e BVD na região, uma vez que é sabido que houve uma altura em que os kits de testagem dessas mesmas doenças estavam esgotados e a região estava incapacitada de fornecer o apoio às explorações agrícolas e aos agricultores no rastreio dessas mesmas doenças. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, a minha questão vem um pouco em seguimento aqui, como o meu colega disse. com uma quebra de 53% nestas verbas. E o que a gente hoje ouve no campo é que não há dinheiro para fazer análises de BR. Para quê? Um laboratório tão grande se não há dinheiro para a gente fazer análises? Essa é a questão que me põe. Outra questão. Foi prometido aqui, nesta Câmara, que no primeiro trimestre, que fim de agora, que se efetuava o pagamento das intempéries do ano passado. Já começaram a ser pagos, é verdade. Também tenho conhecimento disso. Esperamos que até dia 31 que seja tudo posto em ordem. Mas também queria aqui lembrar, serão ou não, os que são relativos aos programas de incentivo à aquisição de terreno, como o SICAT e o RICTA, e da reestruturação, que é o caso do SAB Fiagre.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, pergunto se o Sr. Secretário vai responder. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, de facto, houve, em algum tempo, dificuldade de elaboração destes testes no Laboratório Regional de Veterinária, que foram naturalmente colmatadas e que neste momento está perfeitamente apto a fazer e continuará naturalmente com essas valências. Não faria sentido naturalmente construir ou investir numa obra com a qualidade e com a dimensão que tem o Laboratório Regional de Veterinária se naturalmente depois não estivesse perfeitamente abalizado a fazer estes testes, que são testes de rotina e que naturalmente serão naturalmente garantidos. Relativamente às questões colocadas pelo deputado Renato Cordeiro, ele próprio disse que também fez a pergunta e também acabou um pouquinho por dar a resposta. De facto, todos estes itens estão a ser devidamente tratados, os pagamentos das intempéries estão na sua fase final. Não consigo precisar exatamente quanto já pagamos e quanto falta, mas de facto o compromisso que assumimos de pagá-los durante o primeiro trimestre estamos a cumprir. Estão também garantidas no plano, conforme certamente teve a oportunidade de ver, as verbas necessárias à manutenção das ajudas que são concedidas à aquisição de terras, à bonificação de juros através do SICAT e do RICTA. Com os projetos todos que estão a correr e com aqueles que eventualmente ainda venham a ser candidatos. E o mesmo se diz relativamente ao SAFIAGRE, que também consagra no plano as verbas necessárias ao respeito pelos compromissos que entretanto se assumirem. Devo dizer que todas estas intempéries representam um pagamento de cerca de 7 milhões de euros que estão neste momento a ser devidamente liquidados.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Rendeiro.
Excelentíssima Senhora e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário Regional, mais uma pergunta muito rápida. Sabendo que a vacinação contra a IBR e a BVD é da responsabilidade das explorações agrícolas e dos respectivos proprietários, se está ou não prevista alguma indicação ou regulamentação por parte do Governo Regional no sentido da vacina a utilizar ser uma das vacinas de última geração e ser uma vacina marcada de modo a saber conseguir-se diferenciar os animais positivos devido ao uso da vacina ou positivos devido à presença da doença. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Srs. e Srs. Membros do Governo, é com satisfação que o PSD vê aqui verbas que estão dedicadas ao melhoramento das infraestruturas de abate em São Jorge e na Ilha do Pique, e sabemos bem da necessidade que aí existe. Mas também gostaríamos de saber se para a Ilha de São Miguel se merece alguma atenção ou não, já que é a ilha que é responsável pela maior exportação de carne da nossa região. Só que o matador que nós temos, a abeguaria que tem, está completamente ultrapassada, o que põe muito em risco aquilo que nós designamos de a marca Açores, a carne que não chega em condições só derivada ao bem-estar animal após a entrada. perguntava se irá haver alguma reestruturação ou não. E esta pergunta leva-me a outra, que grande parte da Laveira de São Miguel não me ia perdoar se não pusesse esta questão aqui, que tem a ver com a Sinaga, que é uma fábrica que tem um grande interesse para a ilha e até mesmo para a própria região. O Governo Regional adquiria a Sinaga como forma de salvaguardar postos de trabalho, prometendo um projeto credível de desenvolvimento desta estrutura industrial. Infelizmente, temos assistido a um acumular de prejuízos de ano para ano na Sinaga. Cria-se uma política de arrendamento que trouxe um grande conflito no setor e como seria de esperar a sua própria ruína. Será para continuar esta política ruinosa de arrendamento de terrenos ou não? Uma questão que eu deixo aqui, porque muita gente também me faz. Quanto pensa a administração da Sinaga pagar aos agricultores a beterraba que foi entregue na fábrica na campanha de 2012? Este pagamento era para ser feito a 17 de dezembro de 2012, mas até agora não houve nada. Perguntava para quando? E mais ainda, quais seriam os próximos planos para a Sinaga?
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, já disse aí que o Matador da Graciosa será candidatado a fundos comunitários. Eu gostava apenas de perguntar se tem previsão quando é que o novo Matador da Graciosa pode iniciar a sua construção. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo... Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Rendeiro, relativamente à utilização das vacinas marcadas ou não, esta é naturalmente uma opção dos produtores e que merecerá um acompanhamento técnico, como tem sido até aqui, pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de uma das ilhas, através dos seus competentes veterinários. Portanto, não há, de facto, uma obrigatoriedade de utilizar um ou outro tipo de vacina, é uma opção dos próprios produtores que terão todo o acompanhamento da nossa parte. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Renato Cordeiro a propósito do Matador de São Miguel, terão certamente pequenas obras de beneficiação que são necessárias. Nós estamos, o Governo está e a Secretaria em particular está atenta a esta problemática. Temos consciência de que, de facto, na zona da Abogaria são necessárias algumas correções que serão feitas durante o ano e os próximos anos que aí venham, no sentido de garantir tudo o que tem a ver com a eficiência daquela unidade, com as condições de bem-estar animal e com o pleno funcionamento desta importante estrutura de abate da nossa ilha de São Miguel. A questão da Sinaga. A situação da Sinaga não tem propriamente a ver com o arrendamento das terras, tem a ver com outros fatores relacionados com o funcionamento da própria empresa. Naturalmente que dinamizaremos a cultura. É uma cultura típica da nossa região, particularmente da Ilha de São Miguel. É o principal fator, é a principal matéria-prima que a Sinaga usa para além das ramas e, portanto, serão mantidos a estrutura atual do arrendamento das terras para utilização com esta cultura. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado João Costa da Ilha Graciosa, relativamente ao matador, não consigo dizer em concreto exatamente quando é que as obras terão início, mas o projeto será candidatado logo no início do quadro e tão depressa esteja aprovado e consignado serão feitas, serão dado início às obras.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Antes, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, obviamente que a política de arrendamento que foi feita contribui muito para a ruína e eu vou-lhe explicar porquê. Houve muitos terrenos que foram arrendados a 400 euros por alqueire, onde a Sinaga não foi lá colher beterraba nenhuma. e por uma razão muito simples que não havia. Que semearam, mas claro, os donos tinham a certeza que ela que ia ser paga, nem sequer trataram dela, e quando chegou lá as máquinas para ir colher, não havia. Agora, onde a gente põe e não tira, e acho que se sabe qual é a finalização que tem. Eu peço desculpa aqui se não havia, não, mas os pagamentos de 17 de dezembro, qual é a data que fica? Esta questão eu não ouvi, eu não me respondi a ela.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
A questão, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Tal como qualquer outra cultura agrícola que está sujeita às condições climáticas, infelizmente, em alguns anos, menos propícias do que noutros, está condicionada a estas situações. E, portanto, aquilo que ocorreu com as plantações de beterraba em determinadas circunstâncias teve não propriamente a ver com o abandono da cultura pelos intervenientes, mas sim com condições de clima que não foram propícias ao seu desenvolvimento normal. Relativamente aos pagamentos da beterraba, devo referir que em 31 de dezembro de 2012 foram pagas todas as informações que disponha, que foram pagas a todos os cultivadores do ano 2012.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem a palavra o Sr. Deputado Renato Cordeiro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, no ano de 2011, a associação da qual fazia parte, nós fizemos uma grande quantidade de beterraba e fez com que acompanhasse muitos terrenos de beterraba. A questão é que quando os senhores fizeram aquela tal política, aquele tal contrato de arrendamento, os verdadeiros produtores de beterraba saíram do terreno para os senhores fazerem. A manutenção dessas culturas ficou a cargo da Sinaga, que por sua vez não tinha meios suficientes para estar a chegar às culturas todas. E a verdade é que depois, quando chegou a altura de colheita, não tinha lá nada. Tinha terra. Ervas daninhas, beterraba não havia. Isto foi aquilo que se passou. O ano de 2011 foi um ano mau, é verdade, foi um mau ano agrícola, mas eu fiquei produzindo beterraba, e até com valores bastante bons, e com nível... não foi assim também tão mau, como dizem. No ano de 2012, voltou-se a repetir o mesmo na campanha. Os verdadeiros produtores de beterraba não tiveram acesso aos terrenos por não poderem pagar rendas que se equiparassem à Sinaga. Logo aí, os senhores é que fizeram, quer dizer, dispensaram o espaço para isso. E depois, o que acontece que a Sinaga voltou novamente a não ter meios para acompanhar culturas, chegou ao fim, não tinha beterraba e teve que pagar os senhores. Ainda 2012 não está a correr mal, porque não foram pagos ainda. Ainda hoje de manhã falei com algumas pessoas para darem uma certeza disso e não tinham sido pagos.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Membros do Governo, eu penso que já respondi à pergunta. De facto, admito que possa ter havido um ou outro caso de alguma incúria, mas de uma maneira geral as produções foram normais e aquilo que esteve um pouco abaixo do normal teve basicamente a ver com as condições de clima, salvaguardando naturalmente algum ou outro caso que possa ter a ver com a incúria dos seus intervenientes. Relativamente ao pagamento, a informação que disponha é que de facto foi tudo pago em 31 de dezembro, mas de qualquer modo terei muito gosto em que depois o deputado Renato Cordeiro possa dizer quais as pessoas que não receberam para podermos averiguar o que é que de facto se está a passar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Não havendo mais inscritos, Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo. Uma questão, uma pergunta muito rápida e que tem a ver, de facto, com a produção de beterraba. E a pergunta é, Sr. Secretário, vai-se continuar a insistir no modelo de apoio à área cultivada ou vai-se repensar o modelo de apoio e passá-lo para o apoio à produção em termos quer da quantidade, quer da qualidade de beterraba produzida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu presumo que se esteja a referir às ajudas comunitárias no âmbito do POSEI para a beterraba. São essas que irão naturalmente continuarem a ser ajudas concedidas por hectare, por causa do regulamento e da aplicação da legislação regional.
Sr. Deputado Artur Lima, não sei se ainda tem tempo. Ah, desculpe. Aníbal Pires, ainda não chegou à noite, quando chegar já. Sr. Deputado Aníbal Pires, 20 segundos. Se quiser fazer. Muito bem. Agora sim, não há mais inscrições. Mas, dada a hora em que estamos, faltam 5 minutos e para não interromper a próxima intervenção, proponho que façamos o intervalo para o almoço. Pedi apenas aos líderes e ao seu vice-presidente que se aproximassem da mesa, se faz favor. Senhoras e senhores deputados, um bom almoço então e regressamos às 15h.